Olá malta, sejam muito bem-vindos ao novo segmento da Fornalha. Chama-se Terapia de Casal e, tal como o nome indica, vai ser uma terapia de casal. Eu vou trazer para aqui a minha namorada, a Margarida, vou convidá-la a falar sobre Rabo de Peixe, a série fenómeno portuguesa produzida pela Netflix, mas vamos ter aqui uma conversa diferente, uma conversa ao sabor do jazz. Enquanto estamos a fazer coisas, vamos falando, dissecando a série, e espero que vocês gostem deste ponto de vista um bocadinho mais íntimo. Vamos entrar ali um bocadinho num plano um bocadinho mais geral. Espero que vocês gostem, vai ser uma conversa um bocadinho mais descontraída do que aquilo que é normal, mas trazer também um ponto de vista um bocadinho mais natural, que é importante. E como uma boa comunicação é a base de uma boa relação, nada melhor do que uma terapia de casal. Espero que vocês gostem, fiquem com as nossas conversas e até já.
É assim, foi um fenómeno. Aquilo realmente, a nível internacional e até português, teve um alcance muito grande.
Sim, imagina, a nível de popularidade, não temos como negar. Ranking nacional no topo, ranking internacional no topo durante alguns meses, algumas semanas. E a série já saiu também há 2 meses. Nós estamos a fazer este vídeo aqui um bocadinho fora de curva. A Maria deu-me aqui umas marretadas porque nunca mais lançava o vídeo, e pronto, ela puxou-me para cima e vamos lá gravar então.
Mas vale a pena, eu acho que merece ser falado, não só por aquilo que ela alcançou, mas também porque, apesar de nós não termos adorado a série, foi uma série com qualidade.
Sim, e é aquela prova garantida que nós portugueses também consumimos um conteúdo português. Eu acho que isso é uma boa mensagem também para os realizadores portugueses, sim, para os realizadores do futuro. Pelo menos dá aqui uma segurança que se pode investir um bocadinho nestas produções, não é?
Sim, sim, sim. Eu acho que não sei o que é que vou dizer.
Pronto, mas eu começo aqui. Margarida, nós temos uma história que é baseada em factos verídicos. E como tu sabes, eu gosto muito de histórias baseadas em factos verídicos, em particular a história de Rabo de Peixe, que é um acontecimento que eu acho que é quase como se fosse inédito, e nós já conhecíamos esta história, portanto não é surpresa, não é? Esta história da cocaína que apareceu ali à riva do mar, tu já conhecias esta história, não já?
Já conheci, também já conheço Rabo de Peixe, já estive lá, e de facto concordo com aquilo que tu vais dizer, que é, calhar, para um tema tão pesado e para, sim, um ambiente tão humilde, se calhar a série é um bocado...
Idealista demais.
Fica um bocado à cara.
É um bocado idealista demais. Parece que temos ali um burrão tudo muito clean, não é? Os dentinhos todos muito direitinhos, as pessoas são todas ali muito nobres.
Sim.
Para uma ilha de pescadores nós não temos essa sensação, que aquilo de facto se trata de uma ilha de pescadores, não sentimos os cheiros, também não sentimos o sotaque açoriano, não sei se estou a falar açoriano ou madeirense.
Sim, mas isso é um ponto que muitos portugueses discordam.
Sim, também imagina lá, tu entras naquela história, aqui nos Açores temos aqui uma...
Olha, podemos ter açorianos.
Epá, açorianos, desculpem lá, mas eu acho que não dava aquela empolgação. Nós temos ali o Pepe Rapazote a fazer locução e... O primeiro episódio entra ali com uma garra do caraço, uma boa energia. Temos ali também uma panorâmica dos Açores e dá ali uma certa beleza também à ilha. Eu acho que o primeiro episódio, Margarida, nós vimos a série todos juntos.
Justo.
Sempre juntos. E só uma coisa que nós temos a dizer é que o primeiro episódio nos cativou.
Sim, para mim foi o melhor. A partir daí a série... Só, nós também temos a ter um discurso um bocado negativo. Eu ia dizer que a série a partir daí...
Começa a descambar. Mas é verdade. Sim, é o que achámos. Nós aqui na Fornalha tem que ser o máximo de franqueza. Máximo de sinceridade. Aqui é sempre a sinceridade. Mas foi isso que nós achámos. Foi que no primeiro episódio deu-nos ali uma abordagem, não é? Uma narração ali muito criativa, sempre muito influenciada por aquilo que nós já falámos do quê? Da série popular, espanhola.
Ah, Casa de Papel.
Casa de Papel. Temos ali aquela intriga internacional, depois temos ali, sim, uma montagem muito icewear, uma narrativa muito imaginativa, não é, do Pepe Rapazote. Temos ali personagens mais ou menos bad guys, mas que nós começamos a ganhar ali algum entusiasmo por eles. E temos ali no final de cada episódio quase como se fosse um gatilho para clicarmos no próximo episódio. E pronto, o primeiro, de facto, acaba de uma forma quase como se fosse estrondosa, que nos apeteceu logo consumir o outro.
Sim,
acaba ali com aquele atropelamento.
O impacto do atropelamento... apeteceu ver logo muito mais, e eu acho que foi aí que nós nos apercebemos que eles até, que os atores estavam mesmo a fazer um grande papel, porque nós sentíamos a ansiedade deles e a naturalidade deles a dizer empurra, eu disse empurra, não disse puxa,
e aí depois foda-se, não estou a perceber o que está a acontecer, e depois,
sim,
e a forma como foi demonstrado, nós estávamos ali num ambiente muito alegre e do nada eles atropelam aquela pessoa, percebem que aquilo é logo mafioso,
yeah.
E partem, percebemos logo, epá, isto vai dar merda. Eu acho que a série, e até a forma visual como ele leva o atropelamento, mostram também uma imagem explícita, tu não conseguiste ver, porque a Margarida é muito sensível, nós sempre que vemos Guerra dos Tronos, ela passa tipo 60% da série a fechar os olhos. Então ontem tivemos a ver um episódio em que o Jaime fica sem a mão e ela não conseguiu ver, mas pronto, eu estava-lhe a dizer, epá, mas isto faz, é importante, porque Guerra dos Tronos faz-se muito aquilo que é visualmente chocante, e ela, ah, não consigo, não consigo.
Não, e ele andou para trás da cena, queria-me obrigar a ver a mão.
Pá, visualmente acho que é uma proeza, mas pronto, isto tudo para dizer o quê? Nós partimos ali do primeiro episódio, temos a história consolidada, não é? Aquele grupo de quatro jovens que é de rabo de peixe, começa ali a traficar a cocaína. Eles são, na série nós temos aquela sensação que eles também são um bocado ingênuos, não é? Entram naquele mercado sem quase saber as consequências que aquilo vai gerar, não é? Eu acho que essa parte também é interessante.
Sim, mas eu acho que essa parte até está...
Está bem conseguida,
está
não
bem
é?
Está bem conseguida.
Eu também acho. E até o próprio duelo moral em que o nosso protagonista, o Eduardo, ali o José Condensa, atravessa, também é interessante porque ele tem ali o pai. Tem cegueira, não é? E para curar a cegueira não consegue curar de outra forma senão com o dinheiro da droga. Então ali há quase como se fosse uma desculpabilização.
Sim, eu também achei essa...
A Margarida acha isto tudo muito melodramático, muito clichê.
Sim, muito clichê, mas a cena do pai, sim, também foi uma coisa que eles arranjaram, um motivo qualquer só para ele arranjar, para se meter nas drogas. Meter, entre aspas, porque ele é o único que não...
É quase como se houvesse ali uma desculpa para ele utilizar as drogas para um bem, não é?
Sim, podia ser um motivo mais... Ok, agora estou a ser mal.
Ele vai salvar o pai. Tipo, não, qual motivo é que podia ser maior que este?
O motivo é forte, mas eu acho que a maneira como
está feito... É pouco orgânico na série.
É muito... Parece que foi uma coisa... Mas temos que arranjar aqui qualquer coisa para ele se meter nas drogas. Um motivo. E então arranjaram esse motivo e eu acho que acabam por não...
A forma como o pai aparece sempre é muito decadente, não é? Sempre com uma voz muita rija.
Não sei.
Às vezes é forçadinho. Nós sentimos que às vezes o texto tenta ser ali inspiracional.
Sim, várias cenas.
Fazer ali um subtexto da condição social e que às vezes acaba ali por ser demasiado simplista, não é?
Exato. Nunca chega àquele ponto ideal. Fica sempre um bocado à cama.
Eu concordo contigo. Mas, Margarida, nós temos ali os nossos personagens principais e eu perguntava, o que é que tu achaste do resto dos personagens? Porque nós estamos a focar nos personagens, as atuações são boas, são naturais, como nós dissemos. Eu só queria saber qual é a tua opinião em relação ao resto. O que é que tu achaste dos vilões, dos mafiosos italianos? O que é que achaste do Arruda, o mafioso ali soriano? E o que é que tu achaste dos polícias?
Então, o Arruda... Eu já conheço o...
É pá, calma lá, tu estás a falar com o teu namorado.
O Jerónimo, para além de muito giro, é muito bom ator.
É.
E realmente o papel dele é dos melhores da série, se não o melhor.
Margarida, e apesar de exagerado, lá está. É uma série que se pauta muito pelo exagero, mas aquele exagero ali é orgânico na série, porque ele pá, parece mesmo muita chunga ali com os colares, não é?
Sim,
e tem ali, é sempre sujo, a forma como ele fala também é...
Mas ao mesmo tempo, apesar de ser esse exagero mais, se calhar, cómico, não sei se é o termo certo, acabamos também por ter um bocado de ficámos um bocado apreensivos em certos momentos da série, portanto eu acho que ele consegue ter essa dualidade.
Não, ele dá esses momentos porque ele é ameaçador, eu diria que ele é mais ameaçador que os próprios italianos, que parece que estão ali simplesmente não... para... São estúpidos, não é? Como é que uma máfia italiana, por exemplo, lá no final vai de barco com o Eduardo e leva um pontapé e simplesmente cai no...
Sim, a nós não nos puxou nada. E ele a fugir com a maior facilidade, a fugir da polícia, fazem-lhe uma emboscada e ele... É para ele, para o apanhar a ele. E ele é o que foge no meio daquela gente toda e ainda dá um tiro ao outro que nós nem sabemos como é que ele fica, que isso nem...
Nem é mostrado. No final acho que é mostrado. Estás a falar de uma mafiosa italiana?
Sim, que dá um tiro ao Salvador Martinha.
Ok, não sei. Não me lembro. Sinceramente,
estás a ver,
não me lembro.
Nem teve
tempo. A série acaba por ser um bocado esquecível, não é?
Nesse momento, para nós, o pior momento em que devia ter tido mais importância é o da morte do...
Sim, é isso. Lá está. A série, eu acho que consegue Ela faz bem em criar, ao início, as preocupações personagens, desenvolver um bocado a química, porque nós sentimos a química entre o Rafael, a Silvia, o Carlinhos e o Eduardo. Ah, está lá. A química entre aquele quarteto está lá. Mas depois, parece que no desenrolar dos episódios, cada vez se desprenda mais do laço emocional, não é?
Sim, não.
Nós temos ali uma história que ao início é bem carburada, mas que depois acaba por minguar sempre episódios, não é?
Perde.
A Margarida estava aqui a falar, se calhar, das mortes. Parece que eles nem perdem tempo a homenagear aquelas pessoas que tentaram desenvolver. Não é? Por exemplo, o Rafael morre e nem dão importância nenhuma.
Não, aquilo...
Não há luto sequer.
Não há. E nós, imagina, podia ser um momento da série em que aquilo quebra um bocado, em que temos... É aquele momento em que normalmente quase todas as séries têm, que é um pouco mais emocional e nós conseguimos, sei lá, conectar-nos mais com a personagem. E isso não acontece. Eu, aliás, eu até fiquei na dúvida se ele tinha morrido, porque foi tão, uma coisa tão, tão rápida e tão insignificante.
A minha teoria é que ele aparece ainda na segunda temporada. Vamos ver.
Não faz sentido. Para mim nem sequer devia haver segunda temporada.
Isso é outra polémica que poderíamos falar. Porquê é que não devia haver segunda temporada, Margarida?
Pá, eu acho que não devia haver porque não...
Não tem sumo. Não tem sumo, portanto.
Não é isso. Acho que acaba bem. Quer dizer, imagina... Nós, eu acho que depois, a meio da série, nós também perdemos um bocado o foco daquilo que havia de ser. Era, já começa a ser só ele.
Porque ao início, supostamente, eles queriam o dinheiro para curar o pai ou pelo menos comprar uma passagem para os Estados Unidos. Eles já tinham esse dinheiro, não é? E parece que querem depois desmiuçar aquilo.
O tempo todo já nem é tipo o propósito que eles tinham com o dinheiro, é mais já só o fugir e tentarem se desenrascar e perde um bocado o foco. E eu acho que.
Sim, a série acaba por culminar naquela estridência do super-herói querer quase demonstrar-nos mais a ação dos personagens do que a própria história, não é?
Exato.
Eu acho que é isso que peca.
Sim, eu não.
E daí nós acharmos que no final quase não. O texto não aproveita os personagens que desenvolveu, não é? Não dá tempo para homenagear o pai, não dá tempo para homenagear o Rafael. Depois temos lá aquelas partes muito esquizofrénicas em que há ali uma mega batalha com bombas, granadas, tudo a explodir e ninguém ouve. Os policiais no dia seguinte ficam: ai, o que é que aconteceu aqui? Como é que eu não sei? Numa ilha de 60 km?
Sim, imagina, acho que isso entra bem naquilo que nós estávamos a dizer de ser se calhar uma série mais para o contexto internacional do que para o português. Porque eu acho que nós, como sendo portugueses, conhecemos os Açores, ou pronto, devíamos conhecer. E sabemos que é uma ilha relativamente pequena. Tu não podes simplesmente fugir durante dias e ninguém te encontra.
É mais como se fosse... Eu percebo o que estás a dizer. Nós estamos a ser demasiado exigentes, é? Achas?
Sim, porque nós conhecemos aquilo e sabemos que isto não faz sentido. Mas se for um estrangeiro a ver...
Mas lá está, parece que a série não tem essa identidade única. Parece que ela foi gravada em Portugal, mas podia ter sido gravada num sítio qualquer, não é?
E eu sinto que foi gravada... Para a Netflix.
Lá está, é aquele paradoxo da Netflix. Por um lado, abre portas para o mercado internacional, por outro lado, parece que estreita um bocado a identidade artística, não é? Parece que fica tudo a parecer muito ao mesmo. Qualquer série da Netflix tem aquela cor, apesar de bem feita. A fotografia está muito bem feita, tem ali uma cinematografia moderna, nós gostamos disso. E como tu disseste, às vezes a série modula-se muito. Modula-se, disse bem. Modela-se muito para aquilo que são as perseguições, a ânsia constante, não é? Um vai para aqui, não pode ser visto pela máfia, a máfia tem que ver o outro, tem que ter cuidado com a polícia. Há ali sempre uma ânsia. E a fotografia consegue realmente isolar os personagens, às vezes transmitir aqueles ataques de pânico que o Eduardo às vezes tem. Eu acho que isso é bem conseguido.
Imagina, só assim por curiosidade, o que é que achas? Imagina se os italianos não aparecessem, se fazia grande diferença para a história?
Não.
Não faz isso. Tu estavas muito bem só com o Arruda.
Não, porque o Arruda. Aliás, o Arruda é o vilão da história, não é? Ele acarreta mesmo aquela parte da
missão. Era mais interessante se o Arruda, a meio, se tornasse do parte do bando, os tentasse ajudar de uma maneira que eles tinham que lidar com a maneira de ser dele, com a personalidade dele, e ao mesmo tempo que juntos. Se calhar pronto, aí já podias incluir os italianos de uma forma mais.
Sim, ou incluís os italianos e passavas o Arruda para ali, né? Para aquele quarteto, ou então incluís só o Arruda, exatamente.
Não, é que tu acabas por ter três, porque tens a polícia também.
É demasiada extravagância, não é?
É muita coisa e lá está, não aprofundam nenhuma. Eu acho que é que teria mais coisa para aprofundar, era a do Albano Jerónimo.
Sim, nós temos aquela trama também depois de onde eles comercializam a droga, que é a Kelly Bailey, e temos lá o outro bacana que é o fotógrafo também, que é quase como se fosse muito apressado para dar ali um ar... Lá está, nós não sentimos que aqueles gajos são traficantes, esse é o problema. Eu acho que isso
acaba... Não, mas isso até é engraçado, porque há certos momentos em que eles mostram um bocado a ingenuidade dele a tirar a droga na discoteca. Sim. Isso... Eu acho que o Zé Condessa está muito bem na série.
Eu acho que o quarteto está tudo muito bem. E o que é que tu achaste ali quando o Sandro G está lá a cantar a música de rap? Acho que esse ambiente foi bem construído. O ambiente
da série é bem construído. Eu acho que a série ganha só por terem chamado o Sandro G, porque houve... Acho que houve lá,
esta
não sei
vida
quantos...
não é para mim.
acho que fizeram bem chamar pelo menos um açoriano de gema. para acho que fez sentido nesse aspecto honrar um bocado aquilo que é os Açores.
E a identidade, não é? Daquele
ponto. E a identidade, porque a série acaba por não fazer muito isso.
Eu não sabia, mas houve um documentário realizado pelo Leonel Pontes, eu vou dar aqui uma notícia que a Margarida não sabe o que é que eu vou sacar daqui. Mas pronto, há alguns anos foi feito um documentário sobre o Rabo de Peixe, e acho que o Sandro G também entra nesse documentário. É, mas é um documentário muito mais objetivo sobre os pescadores, a ilha de pescadores, estás a ver? De um ponto de vista muito mais social do que esta série. Esta série é um grande blockbuster, né? não tem nada a ver com aquele documentário, mas pronto, é bom saber também que ele foi convidado para o documentário e há aqui quase como se fosse um paralelismo.
Mas até música
de é quase como se houvesse uma redescoberta também do autor e quase como se fosse ali. De certeza que ele ganhou muitas visualizações com esta série. Pelo menos, olha, eu ouvi a música, não conhecia e curti do som dele.
Sim, o António
está
fã.
Estou fã. Ouvi duas músicas e gostei. Agora estou fã. Eu sempre gostei de rap, mas pronto. Mas lá está, as músicas dele até trazem aquele espírito que é um bocado pesado sobre o que se passou em Rabo de Peixe. E eu acho que a série podia ter ido mais para aí. Eu não quero estar sempre a bater no ceguinho, mas é isso de facto que me deixa um bocadinho ali sem saber. Por exemplo, fritar carapaus ou fazer pão com cocaína não é supostamente um assunto leve, não é? É saberes que aquelas pessoas vão consumir aquilo, mesmo com comida, e ficam agarradas àquilo por causa disso mesmo.
Mas imagina, eu acho que.
Acaba por ser muito forte.
Tu estás a pegar nessa coisa de fritar os carapaus com cocaína, nós no momento rimos. Quando soubemos que era verdade e que isso acontecia mesmo. Sim, porque isso aconteceu mesmo, as pessoas não faziam ideia que aquilo era. Que era cocaína, não. Sei lá.
Mas lá está, é muito trágico para ser. Até podia ser uma comédia negra. Só que a série também não é uma comédia negra.
Não é, tipo, não toca em nada, percebes?
A série acaba por ser uma flutuância de temáticas, não é? Eu acho que é isso. E acaba por ser generalista, pronto. É uma série que acaba por ser um bocado generalista. Acho que vai de encontro a muita gente. Vai de encontro especialmente se querem ver uma série de ação portuguesa bem feita. Isso tem. Não tem ali uma história que seja uma referência documental. Eu acho que é precisamente isso que não é.
Sim.
Não tem ali uma validade. Tu olhes para aquilo e digas...
Eu acho que é aquelas séries... É um testemunho. Eu acho que é aquelas séries que vai ter ou pessoas que gostam muito... Ou pessoas que não
eu sinceramente acho que vai ser aquela série um bocado do momento.
Sim.
É a série do momento, é que as pessoas veem, tudo fixe, curti, gostei muito. Até há pessoas que gostam mesmo muito desta série. A minha tia gostou muito desta série, por exemplo. Mas não sei se vai ter assim um impacto por aí além depois, daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses. Vamos ver.
Temporada.
Temos a segunda temporada para provar. Bem, Margarida, como é costume, tu ouves os nossos podcasts, não ouves?
Claro.
O que é que eu te vou perguntar agora?
A nota.
E diz-me lá qual é a nota para Rabo de Peixe.
Agora vai parecer um bocado mal porque estivemos aqui a dizer mal e não sei o quê.
Faz lá a conclusão, então faz assim uma conclusão sobre a série, sobre o que é que já
está. Eu acho que tecnicamente e os atores estão muito bem, os efeitos especiais, a cor, os planos, isso está tudo muito bem. Acho que a história fica um bocado aquém do que aquilo, o enredo em si podia ser muito melhor, podia ser ou mais profundo ou então mais com mais humor, fica ali um bocado a sobrevoar nesses dois temas e, portanto, eu dou um 6,5 porque acaba por ser uma série que nós gostamos, temos carinho, porque é portuguesa. Sim. E porque teve grande destaque e porque até tem qualidade. Viu-se
não,
bem,
qualidade, tem.
Prendeu, mas sim. Viu-se bem.
Não nos prendeu a nós, mas prendeu muita gente,
muita
não
gente,
é? Sim. Portanto, isso significa também que os primeiros passos estão dados. A próxima geração de realizadores pode almejar ter uma série de sucesso como o Rabo de Peixe, isso é o mais importante, acho que é o que fica. Pá, eu, em relação a tudo o que eu disse, eu acho que faltou ali um bocadinho de realismo. Eu gosto de séries com uma pegada um bocadinho mais realista, não gosto tanto desta narrativa assim, mais imaginativa, mas ainda assim, acho que é uma série que cumpre, dou se calhar uma nota de 5,5, 6, pronto, para não fugir aqui muito. Não quero ser mauzinho, eu gostei, ok. Mas pronto, são os primeiros passos. Eu vejo a série como isso, como se fosse quase como se fosse a primeira grande série portuguesa a nível comercial, e que falta um bocadinho mais, mas nós vamos chegar lá. O que significa que vamos chegar lá? Temos boas pessoas a trabalhar em Portugal.
Temos boa
qualidade. E é isso.
E pronto.
Se calhar não aceitar tanto o fenómeno da globalização como esta série aceitou, se calhar dar aqui um toque um bocadinho mais tradicional.
Eu acho que também,
mas
não,
ainda assim.
Não poderia entrar de outra maneira, se calhar.
Se entrasse de outra maneira, não tinha tanta gente.
Exato.
Não tinha tanta gente.
Ou era muito, muito boa qualidade.
É, o estilo visual da Netflix está aqui patente e foi isso que vendeu a série.
Exatamente. Eu acho que é uma boa maneira de começarmos. Acho que daqui para a frente vai cada vez melhorar. E
é como tudo, não é? Primeiros passos, sai uma coisa quase como se fosse um protótipo, depois vai-se ascendendo um bocadinho até chegarmos à obra-prima final.
Quem sabe, se calhar a segunda temporada vai ser completamente diferente.
É que duvido muito. Mas ainda assim, malta, ficam aqui as despedidas, os devaneios sobre o Rabo de Peixe. Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui na presença da minha linda namorada Margarida. E, para terminar, queres concluir o podcast?
Vejam, subscrevam, deem like, partilhem e comentem.
Um abraço, malta, fiquem bem e solta
o DJ. Isso é de rapês, mas não tenhas medo. Um garrafão dá-me sede, isso é um grande bebo. Olhei para a pistola e nunca fui piscolo. Passeando lá na rua, vendendo a Coca-Cola. E já vim-me embora, mas não é agora. Meu coração corre sangue, isso é uma vida louca. Minha mãe não chora, isso é tudo para ti. Quando eu estava na cadeia, estavas lá para mim. Eu não vou chorar. Esta vida não era para mim. Eu não vou chorar. É verdade. Esta vida não era para mim. Eu não vou chorar. Come on.